tratamentos que exploram o sistema imunológico para combater o câncer, a área crescente de pesquisa para cientistas em todo o mundo. A gente vai tentar entender como é que é possível estimular a ação de glóbulos brancos, que é o nosso sistema de defesa, para tratar tumores. Eu vou conversar sobre o assunto com o doutor Gilberto Castro. Ele é médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina, atuando no serviço de Oncologia Clínica, onde chefia a área de Oncologia Torácica e Câncer de Cabeça e Pescoço. Doutor Gilberto Castro, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Estou bem, obrigado, Roxane. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês.
Professor, vamos tentar entender, não é exatamente novo, mas tem crescido muito linhas de pesquisa e também, talvez, imagino que protocolos de tratamento, nesta linha de utilização do sistema imunológico para combate do câncer, de tumores. Como é que isso vem se desenvolvendo nos últimos anos?
Eu acho importante nós passarmos um contexto aí do que é isso, né? Do como que nós podemos utilizar as nossas defesas contra os tumores que são desenvolvidos no nosso organismo, né? Os tumores malignos, o câncer, né? Então, veja, quando nós nascemos, nós já temos um sistema imune. O que esse sistema imune faz? O sistema imune, a tarefa principal dele é defender o nosso organismo da agressão de agentes externos, que podem ser, por exemplo, agentes infecciosos, como bactérias, como vírus, como parasitas, né? E ele, ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, né, ele vai aprendendo como lidar com essas bactérias às quais nós estamos expostos todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, quando nós vamos sair de casa, passear, quando nós entramos em contato com outras pessoas, nós temos contato com esses agentes e aprendemos a lidar com eles, né? E a finalidade última, lógico, é nos defender de infecções, para a gente não morrer de infecções. Muito bem. Como que esse sistema imune aprende? Ele aprende porque todos esses agentes apresentam algumas substâncias que são chamadas de antígenos. Antígeno é aquela molécula que é capaz de induzir uma reação imune no organismo, né? Capaz de criar anticorpos contra ela, né? E então nós desenvolvemos uma defesa que não inclui só anticorpos, inclui uma série de outras atividades do nosso sistema imune, né? Didaticamente, a gente pode dizer que o sistema imune, ele trabalha através de diversas ações, não é? Uma delas é de anticorpos, então ao longo do nosso desenvolvimento a gente aprende a criar esses anticorpos. E a mesma coisa acontece com os tumores malignos, com o câncer. Conforme o tumor vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, que nós chamamos de progressão do tumor, ele vai liberando na nossa circulação alguns antígenos, que não são antígenos normais, são antígenos provenientes do tumor, né? O tumor nada mais é do que uma célula normal que está se desenvolvendo de uma maneira anormal, está crescendo de uma maneira anormal. Então, ela produz substâncias que normalmente não seriam produzidas pelas células normais. E esses ditos antígenos tumorais, eles também vão cair na nossa circulação e vão ativar o sistema imune. Então, nós, durante a evolução do paciente com câncer, né, o nosso organismo desenvolve algumas defesas, né, principalmente as custas de células que se chamam de linfócitos T-citotóxicos, né, que estão prontos para ir lá e combater o tumor. Daí, imediatamente, Roxane, surge aquela pergunta: então, por que que o nosso organismo não elimina o tumor? Por
que
o tumor
por que
continua
que ele não
a crescer? Exatamente. Porque ele produz uma série de proteínas, que a hora que as nossas defesas chegam lá, essas proteínas, que a gente chama de checkpoints imune, né? Vão lá e desligam o nosso sistema imune. Então é como se a célula, a hora que chegasse, não é, perto da célula tumoral, não é, ela encontra através de um mecanismo de chave fechadura, não é, uma chavezinha que vai lá e clica, desliga a atividade dessa célula. Então o linfócito T citotóxico para de funcionar. Ele não reage adequadamente ao tumor. Não é? Existem tumores que conseguem ser eliminados. Outros tumores não conseguem ser eliminados e progridem.
Exatamente.
Né? E agora, então, com base nisso que eu expliquei, que vem o que hoje em dia se considera como a imunoterapia na era mais moderna. Né? Na verdade, imunoterapia é uma coisa que se conhece há muitos anos, né? Desde o século passado. Né? Os primeiros registros de imunoterapia no tratamento do câncer, né, datam do fim do século XIX, começo do século XX, né, quando se injetava em tumores, né, algumas bactérias, né, para causar uma inflamação muito grande, né, e essa inflamação, existem registros de casos onde se observou diminuição desses tumores. Uhum. Né? Mas outro exemplo que vem sendo usado há muitos anos, né, é a injeção dentro da bexiga, né, de uma vacina que se chama BCG, não é? É um análogo daquela BCG que se aplica nas crianças para evitar formas graves de tuberculose. Essa BCG, a hora que você pega, faz a injeção dentro da bexiga, né? Isso promove uma inflamação dentro da bexiga e essa inflamação consegue, não é, eliminar os chamados tumores superficiais da bexiga.
Uhum.
No fim do século XX, uma série de anticorpos para tratamentos de tumores foram desenvolvidos. Então, nós temos o chamado trastuzumab, que é um anticorpo que é utilizado em algumas formas de câncer de mama. Né? Rituximab, que é um anticorpo utilizado no tratamento dos linfomas, não é, de alguns tipos de linfoma. E que são substâncias que são aplicadas diretamente na veia do paciente, onde, que é chamada imunoterapia, por sinal, passiva, não é? Porque você já dá pronto para o organismo aquele anticorpo, aquela molécula. E ela vai lá, ela consegue, de alguma maneira, chamar o sistema imune, venha, esse tumor está crescendo, venha combater esse tumor, uhum, né? E com resultados bastante positivos.
Então, o que o senhor está dizendo é que já há protocolos nesta linha, sim, de tratamento já.
Uhum. Sim, existe uma série de protocolos que são utilizados, que são comercialmente disponíveis, não é?
Uhum.
Onde se tratam pessoas com essas formas de imunoterapia. Agora, mais recentemente, né, eu diria, dos últimos 10 anos para cá, né, o que acabou acontecendo foi que, com o desenvolvimento do conhecimento da chamada imunologia dos tumores, se conseguiu identificar justamente algumas dessas chavezinhas. Lembra que eu falei daquela chave?
Sim.
Que o tumor usa para desligar o sistema imune? Se conseguiu identificar algumas dessas chavezinhas, né, que são proteínas normais que nós temos no nosso organismo, tá? E que o tumor consegue utilizar para enganar o sistema imune. Então, foram bem estudadas e conseguiu-se desenvolver alguns anticorpos que não são direcionados para o tumor, ao contrário disso que eu mencionei anteriormente, são anticorpos que são direcionados a essas chaves que a gente chama de checkpoint.
Entendi. Uhum.
De tal forma que a hora que nós administramos essas proteínas, esses anticorpos, perdão, ele consegue, a hora que se liga nessas chaves, o sistema imune começa a voltar a reconhecer aquele tumor como uma entidade estranha ao organismo e começa a combater esse tumor. Ou, em outras palavras, A imunoterapia mais moderna usa o nosso sistema imune para combater os tumores, compreende? Então, alguns exemplos disso, que de novo são disponíveis e já estão em uso clínico, né, são os chamados inibidores dos receptores CTLA4, por exemplo, que se usa no tratamento, por exemplo, do melanoma maligno. Os anticorpos direcionados a uma outra chave que se chama PD-1 ou PD-L1. Então, nós temos aí nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab e outros, tá, que estão em desenvolvimento, né? Nós temos resultados bastante interessantes, né, para o tratamento de neoplasias, que inclusive são comuns, como melanoma, como câncer do pulmão, algumas formas de câncer do pulmão, né? Urológicos, como câncer de bexiga, câncer de rim. Existem uma série de tumores onde atualmente já estão em uso clínico esses anticorpos.
Agora, falta aquela pergunta, doutor, e com boa resposta, ou seja, com a cura do câncer, sem a reincidência, que é um risco que a gente sabe que existe no câncer, não é? E há uma preocupação, um protocolo de 5 anos, dependendo do tipo de câncer, para dizer que aquela pessoa está realmente curada da possibilidade de uma reincidência. Então, neste caminho de tratamento através do estímulo do sistema imunológico, como é a resposta, como é a eficácia do tratamento do câncer?
Então, óbvio que isso vai depender de uma série de fatores, que é muito difícil para um paciente individual, nós sabemos se aquele paciente vai responder ou não. A enorme maioria desses protocolos que eu acabei de mencionar são tratamentos de doenças metastáticas, tá? Doença metastática é aquela que já, de uma maneira muito simples, já se espalhou pelo organismo. Então, o tumor, por exemplo, que é um tumor renal, ele já tem, as mesmas células estão crescendo no fígado, no pulmão, em ossos, tá? Então, a maioria desses anticorpos são, por enquanto, estão sendo utilizados no cenário da doença metastática, tá? Uhum. E o que é interessante? Número um, eles apresentam uma taxa de resposta, sim, que, lógico, varia de tumor para tumor, e também varia de linha de tratamento. Então, ela costuma ser superior quando ele é aplicado na primeira linha de tratamento. Quando o paciente acabou de ser diagnosticado com doença metastática, não é? Ele pode ser utilizado, ele vai ter uma taxa de resposta que é superior, eventualmente alcança aí até 50, 60% das vezes, do que quando é utilizado em linhas posteriores de tratamento, onde o paciente já tratou e já malogrou, já falhou a várias linhas de tratamento. Então, quanto mais cedo ele é tratado, costuma responder melhor, tá? Isso é uma coisa. Uhum. Número 2, tá? Existem pacientes, né, que responderam aí à imunoterapia, e esses pacientes que respondem à imunoterapia, e essa, para nós oncologistas, é uma característica da imunoterapia que é muito importante ser abordada, né? Normalmente essas respostas, elas são duradouras. Elas não são, a resposta normalmente à quimioterapia, ela é transiente. Então o paciente respondeu à quimioterapia, vamos pegar a minha área, por exemplo, de câncer de pulmão de células não pequenas, respondeu à quimioterapia, normalmente a quimioterapia vai durar a taxa de resposta, vai durar a resposta dela, o que a gente chama de sobrevida livre de progressão, não é? Vai durar aí os seus 4 meses, 6 meses, não é? Os pacientes que respondem à imunoterapia têm uma sobrevida livre de progressão que, na sua média, costuma ser superior a 10, 12 meses, tá? Então, aqueles que respondem ficam mais tempo mantendo. E existem casos, não é, onde esses pacientes estão há anos com o seu tumor controlado e com vida muito próxima do normal. Tem uma qualidade de vida muito boa, porque os efeitos tóxicos da imunoterapia costumam ser muito menos pronunciados do que o efeito da quimioterapia. Então, não tem essa de queda de cabelo, náusea, vômito, aumento de chance de infecção, sangramento, etc. Não é?
Ele é usado como alternativa à quimioterapia.
Exatamente. Uhum. Ou às vezes até combinado. Sim. Ou eventualmente até combinado, a depender do protocolo. Tá? Mas na maioria dos tumores se faz ou uma coisa ou outra. Tá?
Ou seja, por tudo que o senhor está dizendo, ele é muito importante, muito promissor, essas novas linhas de tratamento. Esse estudo nos Estados Unidos diz que vem funcionando em testes com animais ainda, mas em casos de tumores agressivos de mama e pele. Então, veja, é um caminho que continuará a ser seguido em termos de pesquisa e de protocolo, a gente pode dizer. Está entre as opções mais modernas.
Sem dúvida. Eu acho que e a comunidade oncológica acha, né, nós estamos aí vivendo esse tsunami de estudos que estão aparecendo em imunoterapia, né, porque são vários, em vários tipos de tumores diferentes, não é? A imunoterapia é uma alternativa de tratamento que o paciente com câncer tem, e óbvio, isso precisa ser avaliado caso a caso, de uma maneira muito rigorosa, porque não são todos os pacientes que se beneficiam de imunoterapia. Uhum. Isso é muito importante ser dito, não é? Eu sei que isso pode gerar aí uma perda de esperança para alguns dos nossos ouvintes aí, mas, infelizmente, como todas as terapias em câncer, ela precisa ser muito bem indicada. Ela precisa ser muito bem indicada, porque cada paciente, ele é um indivíduo único. O seu tumor é próprio dele. Então, existem uma série de características que nós precisamos utilizar, características do paciente, característica do tumor, saber se isto comercialmente é disponível, se existe eventualmente protocolo clínico para que desta droga em desenvolvimento, que eventualmente esse paciente pode ser incluído. Alguns desses protocolos são disponíveis aqui no Brasil, tá? Onde a gente precisa, de caso a caso, uhum, saber se esse paciente é um bom candidato a receber imunoterapia, porque isto ainda não é a cura do câncer para todos os pacientes. Existem pacientes que estão vivendo muito bem com a sua doença controlada. Isso é que é importante, mas precisa ser avaliado isso caso a caso, tá? Isso precisa ser uma decisão que cada paciente precisa tomar junto com o médico responsável que está cuidando dele.
Muito bem. Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Dr. Gilberto Castro, médico do Instituto do Câncer, atuando no Serviço de Oncologia Clínica, onde chefe área de Oncologia Torácica e Câncer de Cabeça e Pescoço, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor, por sua contribuição hoje.
Tá ok. Muito bom dia, Roxane. Um abraço a vocês aí. Boa semana. Até logo.